Bom, já que está pouco polêmico, então vamos polemizar um pouco mais.
Não, meio que eu vou usar o prato polêmico.
Não tem problema. Hoje tem que sair todo mundo se batendo, tô brincando. O Ramban, o Nachmani diz...
Não pode, mulher não pode dar noção.
Como?
Na lógica, né? Como é que vai saber quem é o filho? De quem é o filho? É verdade. Como que vai saber de quem é o filho? Virar uma coisa, uma bagunça geral. Não pode.
Nachmani diz que é um dos comentaristas da Torá. E que nós já vimos uma outra vez um comentário, já vimos muitos comentários dele, mas uma das vezes que nós vimos também foi uma grande polêmica no passado. Aqui ele traz palavras muito parecidas com as que ele trouxe da outra vez, mas agora sobre a Sará. E depois vamos ver mais um passo. Diz o Ramban Nachmani nesse versículo seguinte: Vateaneh Sarai, que a Sarai oprimiu a Hagar, Vativrach Mipaneh e a Hagar fugiu. Nachmani diz as seguintes palavras: Hat'a imeinu bainui hazeh. Nossa matriarca falhou com esta opressão. Cometeu uma falha. Vegam Avraham bahanichol asot ken. E Avraham também cometeu uma falha por permitir que isso acontecesse e ocorresse. Veshama Hashem Elonia. Até aqui, ponto, certo? Quer dizer, diz o Nachman, diz, a Sarai falhou em oprimir. Avraham falhou em permitir que ela oprimisse a Hagar.
Ele não assumiu, né? Ele não quis interferir em nada.
Mas não, não estamos nem falando, ele não está nem falando de interferir. Ele está falando que ele falou para ela, faz o que você quiser. Ela oprimiu, diz o Nachman, diz, Avraham falhou em permitir ela continuar oprimindo. Eu ia falar, peraí, Sara, assim também não. Veshama Hashem Elonia, diz o Nachman, diz, e Deus ouviu o sofrimento dela.
Você,
nós já vamos chegar nisso.
Desculpa, só um comentário. É o seguinte, você está pensando com a sua cabeça.
Sim. A gente já vai falar sobre isso.
É, não é bom.
Calma.
Não é. Aqui, eles eram pessoas muito
mais elevadas
do que nós conseguimos imaginar.
Passo por passo. Então, Veshama Hashem Elonia, Hashem ouviu o sofrimento dela. Aqui está uma prova de novo que o sofrimento dela talvez fosse fala. Porque Deus ouviu a opressão. Não viu. Ouviu, quer dizer, provavelmente alguma coisa que ela falava. Mas tudo bem, deixa de lado. Venatala Ben. Faltando uma palavra aqui. E deu para ela um filho. Para Hagar. Daqui a pouco. Sheyehepere Adam. Ismael. Que vai ser um homem selvagem. Laanot Zera Avraham Vesara Bechol Minei Hainui. Para oprimir a descendência de Abraão e Sarah com todos os tipos de opressão. De novo. Vou repetir.
Ela já voltou, é isso?
Não, não voltou.
Mas
a gente parou aqui.
Não, está falando de Nachmani.
Estou falando o seguinte. Nachmani diz faz o seguinte comentário sobre as palavras que ela, a Sarai oprimiu a e ela fugiu. Tudo bem, estamos levando em consideração que depois eu nasci em Ismael. Óbvio, isso desde o começo da aula a gente está levando em consideração. Então, ela diz o Nachman, diz, a nossa matriarca falhou com esta opressão. E Avraham também, ao permitir que Sarai oprimisse Hagar. E Hashem ouviu essa opressão e deu a ela um filho, que vai ser um homem selvagem, que vai oprimir a descendência de Abraham e Sará com todos os tipos de opressão.
Isso
não se concretizou, mas isso se concretiza. É presente. É passado, presente e esperamos que não futuro. Calma. De qualquer forma, essa é uma das interpretações, e vocês devem lembrar que nós vimos já uma interpretação muito parecida. Quando Avraham e Sarai desceram para o Egito, o Nachmani diz lá também que é falado, Hatá Avraham que o Abraão falhou ao levar a Sarai, sua esposa, para o Egito, sabendo que ela estava correndo altos riscos de ser raptada. Na ocasião, nós vimos que o Rav Hirsch explicava lá sobre o Abraão, que qual a intenção da Torá falar dessa forma e o que o Nachman está querendo transmitir para nós. Nachman está querendo transmitir para nós que essas pessoas, que são grandes pessoas da nossa história, Abraão, Sará, Moshe, a Torá também traz uma falha que Moshe cometeu e assim por diante, uma, para mostrar justamente que essas pessoas, em primeiro lugar, são humanos como qualquer outros que podem falhar, mas eles não se mantiveram humanos apenas, eles trabalharam muito para melhorar o seu caráter. Prova é que, apesar disso, alguma vez eles falharam. Quantas vezes? Não milhares como nós, mas sim uma vez na vida, duas vezes na vida, foram as falhas da vida deles. Isso demonstra que eles são humanos, não anjos. Ou seja, que todos nós podemos chegar lá se nós trabalharmos assim como eles, com o caráter. E eles, ao chegarem nessa altura toda, acontece, é humano também falhar. Falhou lá o Abraão, aqui a Sará e o Abraão falharam, só, acabou. Abraão e Sará, essas foram as grandes falhas da vida deles, que a gente já vai daqui a pouco falar sobre qual é a grande falha da Sará. Fala.
Mas a gente está
edificando
Adão e Eva até hoje.
Você
viu o que ela falou? Ué, o negócio começou
antes. Quando
desidificando.
E aí? Por que acontece diferente? Cada falha é uma falha. Mas, de qualquer forma, não é só por isso. A gente não sofre nas mãos dos árabes só por isso. Tá? Isso, em primeiro lugar, essa é a opinião do Nachmanides.
Isso é uma opinião, né?
Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, que tem diversos outros motivos para sofrermos nas mãos deles. Motivos como esse, por exemplo, que é para pagar alguma coisa. E, por outro lado, tem motivos que são positivos. Se Deus quiser, lembra que semana passada que nós terminamos, falamos que Abraão viu também o quinto exílio, que é dentro do quarto, que são os árabes, etc. Falei que, se Deus quiser, depois nós vimos sobre Ismael, o caráter de Ismael, aí sim vamos poder ver. Mas, de qualquer forma, tem também, como tudo na vida, tem um lado positivo. Fala.
É que eu não entendi por que foi tão grave essa opressão que a Sara fez com Agar.
Então
será
dizer...
que foi tão grave assim? Ou foi tão continuamente?
Então eu vou te dizer uma coisa. Tudo é proporcional à pessoa.
Tá.
Quando uma pessoa qualquer faz uma pequena falha, não vai causar tal estardalhaço para tantas gerações. Mas quando uma pessoa tão refinada, que já não comete falhas além disso, a falha que ela eventualmente pode cometer é uma coisa mínima. Isso para ela é a falha.
Mas na Torá está escrito.
É como se a gente tivesse feito
mas
assim.
Mas ela não está sabendo se reclamar com a Agar porque ela está fazendo normal?
Ela pode reclamar.
Uma vez.
Não, mas talvez ela não pode falar da forma que ela falou. Ela não, aparentemente ela não reclamou. Ela aqui vai ter a nerra. A Torá ainda usa essa linguagem, que ela oprimiu. Como foi essa opressão? A gente não sabe exatamente, mas de qualquer forma, qualquer fala que seja que causou um certo constrangimento para Hagar, não é justificado.
Eu tenho uma pergunta. Aquele trecho da Torá que diz que cobrarei a iniquidade sobre terceiras e quarta gerações...
Isso é uma aula terceira, não dá para responder em 2 minutos.
Não, mas peraí. A iniquidade da Sara
Ah, porque você está falando que basta quatro gerações. Tá bom. No primeiro lugar. Tudo bem. Primeiro lugar. Sim, sim. Primeiro lugar, você tem que ver que os filhos não sofreram na mão de Ismael. Meus netos, meus bisnetos, foi muito depois. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, como eu estou falando, não é só por isso. Você tem razão. Então, talvez, conforme Nachmanides, já acabou esse pagamento. Mas não é só por isso. Se fosse só por isso, talvez você tenha razão, mas não é só por isso.
E na época de Nachmanides nem tinha isso, né?
Não, na época de Nachmanides vivia muito bem. Século XIII, vivia muito bem. Não tinha nenhum problema, a gente viu nas aulas de história que a gente teve durante um ano. A gente viu essa época, era uma época que os judeus viviam melhor nos países dos árabes do que na Europa, que tinham perseguições adoidadas. Não fui eu, isso você deve ter lido no livro, mas tudo bem.
Que
o Holocausto, mas isso é um livro, não fui eu que falei na aula. Mas não só isso, tem muitas outras coisas também. O decreto de Haman, como são os livros místicos, que o decreto de Haman lá em cima não foi anulado, assim como aqui embaixo não foi anulado. Eles deram cartas para poder se proteger. O decreto não foi anulado nem aqui nem lá em cima. E por conseguinte, tem coisas que acontecem que são...
Não,
tem... Porque aqui não aconteceu nada. Aqui o único direito que eles tiveram foi de defesa, ponto. Mas o decreto em si do Haman continua intacto aqui também. Lena Megillah, a gente viu na aula também. O decreto nunca foi anulado pelo Ahasuerus. Não tinha como anular. Não tem como revogar um decreto da Ahasuerus. Eu falei na aula, você também ficou espantada na aula. Então, a mesma forma, lá em cima também não foi anulado. E consta nos livros místicos que diversas tragédias que teve ao longo da história são resquícios deste decreto. O rei e a rainha morrendo anula o decreto, mas não lá em cima. É verdade, mas não lá em cima. Então, o decreto não foi anulado de forma normal. Você tem razão, quando o rei e rainha morrem, o decreto era anulado. Mas, de qualquer forma, lá em cima ele sim se manteve, mesmo depois... Isso foi descarregado devagarzinho. Você pode imaginar um decreto desse, se fosse descarregado de uma vez, não sobrava absolutamente ninguém. Então ele foi, ao longo das gerações, eventualmente em alguns pontos, descarregado. Mas vamos voltar para o nosso assunto de Avram. Contam que certa vez o Rebbe de Tzanz, que era chamado pelo livro dele, Divrei Chaim de Tzanz, estava junto com um colega dele, o Rebbe de Dikov. Os dois se encontraram. Os dois eram muito grandes na geração. E o Rebbe de Tzanz virou para o seu colega, o Rebbe de Dikov, e falou: sabe, olha só, minha barba já está branca e eu ainda não fiz tshuva dos pecados da minha infância, da minha juventude. Aí o Rebbe de Dikov viu que alguém que estava próximo, na plateia, e ouviu esse desabafo, estava meio rindo, assim, como se o Rebbe não conseguiu fazer tshuva, então imagina só eu. Aí o Rebbe de Dikov falou para o sujeito, falou: amigo, não seja tolo. Você sabe quais são os pecados que o Rebbe fez, que ele está fazendo tshuva? Então eu vou te contar. O Rebbe uma vez... No meio da reza, começou a pensar e teve uma ideia como responder uma pergunta que ele tinha nas palavras do Rambam, um livro do Maimônides. E sobre isso, que ele pensou uma coisa que não tinha nada a ver com a reza, que era estudo, ele está já há 70 anos fazendo tshuva por isso e ele ainda não está satisfeito que ele já fez tshuva. Será que você acha que seus pecados são iguais aos pecados dele? Nós vimos agora aqui na Parashá, na Torá, que a Sará oprimiu a Hagar e a Hagar fugiu. E nós entendemos opressão, opressão, eu sei que beliscava ela, batia nela, chicoteava ela, falava grosso com ela, dava pancada nela. É isso que nós conhecemos como opressão. Só que nós esquecemos que nós estamos falando da casa de Abraão Avinu, a casa que é o símbolo da bondade. Nós estamos falando de Sará, nós falamos antes da Sará, que é o símbolo da bondade também. E na casa da Sará, na tenda da Sará, Midrash conta que tinha uma nuvem divina pairada sobre a tenda 24 horas por dia. E o pão que ela fazia tinha uma brachá especial, e uma bênção especial. E a vela que ela acendia numa sexta-feira ardia até a outra sexta-feira. Tudo em mérito da grande Sará que morava nessa tenda. Olha a grandeza que nós vimos aqui da bondade que a Sará faz com a Hagar. Ela pega a escrava dela, convence ela a casar com o Abraão. Ela veio para ser a escrava, melhor escrava na casa do Abraão do que ser uma princesa na casa do Paró. Ela vai poder virar a esposa do Abraão. Ela nunca sonhou na vida dela que ela vai virar a esposa. E não só qualquer esposa, a esposa de Abraão, que vai ter um filho com ele já. Mas a Hagar começa a criar um clima tenso na casa. E começa a falar mal da Sará. Uma Sará que fez bem para ela. E quando ela vê que ela está grávida, ela começa a falar: tá vendo? Eu sou mais sadeca do que a Sará. Cara de pau, de onde você veio? Como você pode falar uma coisa dessas na casa da Sará? O que a Sará faz? Oprime a Hagar. E nós temos como conceito opressão. Opressão. Sabe o que nossos sábios consideram opressão? A Torá diz que não pode oprimir nenhuma viúva ou órfã. Dizem nossos sábios, e o Rashi lá atrás, comentarista, que nós estamos falando de qualquer um. Não pode oprimir ninguém. A Torá está usando um exemplo de uma pessoa que é mais sentimental a isso. Mas não pode oprimir ninguém. Mas sim, sim. Humilhar? Pode ser também. O que quer dizer oprimir? Vamos ver o que é considerado opressão no mundo dessas pessoas que trabalharam o caráter delas. Vocês sabem, em Yom Kippur nós contamos, no meio da reza dos 10 mártires, 10 sábios da época da Mishnah que foram mortos de forma super trágica. Mais famoso para nós, hoje em dia, era Rabi Akiva, que foi o 10º deles, foi escovado com pentes de ferro para morrer. Os outros, os primeiros 2 a serem mortos, foi o presidente de Israel da época, presidente do povo, Rabbi Shimon ben Gamliel, e o Kohen Gadol da época, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Os 2 foram levados para serem mortos juntos. E tem lá uma discussão também de bondade, que perguntaram qual dos 2 vai morrer primeiro. E um não queria ser morto depois para não ter que ver o outro sendo morto. De qualquer forma, quando o Rabbi Shimon ben Gamliel estava sendo levado para ser morto, ele estava sofrido. Ele estava pensando: que pecado eu fiz para chegar a esse ponto? Ser levado à execução de forma cruel pelos romanos. Aí Rabbi Ishmael Kohen Gadol falou para ele: escuta, talvez alguma vez alguém veio te fazer alguma pergunta e você falou para ele: espera só eu terminar de comer e eu já te respondo. E a Torá falou: imanete aneoto, se você oprimir a pessoa, chamou Eshmatzakato, diz Deus, eu vou ouvir o grito dessa pessoa que está sendo oprimida, vejarapi, eu vou ficar bravo. Talvez foi isso. Aí Rabban Shimon Gamliel fala: verdade, está me lembrando. Não foi bem assim, mas de fato. Eu lembro uma vez, que entrou na minha casa uma senhora, e ela tinha uma pergunta. E eu falei para ela: espera só até eu acabar de amarrar o meu sapato. Aí o Rabban Shimon Gamliel termina e fala: Ishmael achi nihamtani, Ishmael, meu irmão, colega, você agora me deixou tranquilo. Eu sei qual foi a falha, é por isso que eu estou indo morrer. Quer dizer, olha só, o que quer dizer opressão para alguém que trabalhou seu caráter? Esse, sei lá, 10 segundos a mais que ele fez a senhora esperar na casa dele, é uma opressão. Por que 10 segundos não é opressão e uma fila de banco é uma opressão? É um sofrimento ficar lá esperando, 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 não acontece nada. Para essas pessoas, isso é opressão. Quando a Sará, a Torá diz que a Sará oprimiu Hagar, alguma coisa assim. Isso que ela fez. Para ela é opressão. A Torá fala com todas as letras, é opressão. Para o nível que ela está, vai ser considerada opressão. Mas para nós? Imagina. Contam que uma vez, o Rabino de Lizensk e o Rebbe de Lizensk, Rabbi Elimelech de Lizensk, é famoso Rabbi Elimelech de Lizensk, foram juntos para fazer tashlich em Rosh Hashanah. Quando o Rebbe, o Rabbi Elimelech, estava fazendo tashlich e terminou, ele começou a chacoalhar as pontas das roupas, os bolsos das roupas, como se ele estivesse se liberando dos pecados. O Rav, o rabino da cidade, se agachou debaixo dele. Aí ele falou: pois não, o que, que aconteceu? Você está procurando? Ele falou: ah, eu estou procurando os pecados do Rebbe para levantar, porque o que ao Senhor é considerado um pecado, para mim deve ser uma mitzvah. Eu quero pegar para mim. Tem uma outra história também que contam, que certa vez o Rebbe de Gustinin foi visitar o primeiro Rebbe de Gur. E quando ele entrou, perguntou como vai. Ele falou: eu vou bem, graças a Deus. Mas sabe, todo ano, quando eu leio na porção da semana e vejo todo isso mais pra frente, né? Eu vejo como essa geração aqui, da saída do Egito, no deserto, dava tanto trabalho para o Moshe Rabbeinu e aprontava cada uma. Não é possível uma geração que saiu do Egito, uma geração que recebeu a Torá, Moshe Rabbeinu lá com eles, e eles vão lá, fazem um pecado atrás do outro, uma falha atrás da outra. É um negócio que me deixa maluco. Aí o Rebbe de Gur falou para ele: fica tranquilo, dos pecados deles foram escritas porções na Torá. Das nossas mitzvot, nem isso foi escrito. Então, por isso é um ponto extremamente importante para lembrar, ao longo de toda a Torá que a gente estuda, tem que se entender que nós estamos falando de um nível diferente. Não estamos falando de anjos, não estamos falando de pessoas que nasceram assim, estamos falando de pessoas que trabalharam para chegar lá. Então, não pode olhar para a Sarai e falar: imagina, olha só, que absurdo, como é que ela fala desse jeito, maltrata a Hagar. Peraí, vamos ver que tipo de maltrato é. Para o nível que ela estava e que ela se trabalhou, era uma pessoa tão refinada, isso é considerado, qualquer coisinha que ela fizesse era considerado uma falha. Para nós, isso seria quase mitzvah ser feito.